Oi, gente, tudo bem? Bom, esse áudio de biologia ele é a continuação do áudio anterior, onde eu comecei a falar com você sobre membrana plasmática, certo? Aqui eu vou continuar, mas eu vou falar com você de uns pontos mais específicos da membrana. Então, eu vou falar de especializações da membrana, vou falar de parede celular, que é um outro componente que eu não comentei com você no áudio anterior, mas que eu quero que você tenha uma noção pequena, mas tenha, certo? E vou finalizar com a parte mais complicada, que eu acho que a gente vai ter de falar de membrana, que são os transportes. Eu já te dei uma dicasinha do que seria isso no áudio anterior, mas eu vou bater mais firmemente nesse áudio agora, mas eu só quero que você se preocupe depois, ok? Agora a gente vai focar aqui primeiro na parte mais simples do que eu tenho para explicar nesse áudio, que é a parede celular. O que é a parede celular? Lembra quando eu tava falando com você sobre os carboidratos da membrana, que eles formavam glicocálix, que era como se fosse uma proteção para a própria membrana? Então, a parede celular vai ser mais ou menos isso também. Vai ser como se fosse uma outra membrana, certo? Um esqueletozinho que protegesse a membrana plasmática por fora e que fosse permeável. Foca nisso aqui. Aqui na parede celular, a gente não vai ter esse esquema todo de permeabilidade seletiva que eu estava conversando com você. Aqui vai ser permeável, as coisas vão conseguir passar. Só que nem toda célula vai ter essa parede celular. Por quê? Nas nossas células, por exemplo, nas células animais, a gente não vai ter a parede celular presente. Ela vai estar nos vegetais, né, nas algas, enfim, e vai ser feita de celulose quando ela estiver nas plantas. A gente vai ter ela nos fungos e ela vai ser feita de quitina. E a gente vai ter ela também em células procarióticas, né, em células bacterianas, e ela vai ser formada de peptídeo glicano, certo? Então, a depender do organismo que tem essa parede celular, ela vai ser formada de diferentes componentes. Mas lembre que não tem animal e que ela não vai ter essa permeabilidade seletiva, ela vai ser permeável, ok? Fechamos isso aqui. Agora eu quero passar para falar com você sobre algumas, mais especificamente 5 especializações da membrana. Como assim? A membrana tem algumas especificidades que são importantes que você saiba porque te ajuda a entender mais ou menos qual é o papel da membrana no seu corpo, certo? Cada uma delas vai ter uma coisa bem específica, uma atuação bem específica e que vai destrinchar para você como é que a membrana funciona nas suas células, começando aí pelas microvilosidades. Talvez você já tenha uma ideia do que são microvilosidades, porque é uma palavra que você usa, por exemplo, quando a gente está estudando sistema digestório, né? Que a gente conversa sobre as microvilosidades intestinais, que é basicamente um monte de dobrinhas, certo? Você vai ter várias dobrinhas aí na membrana plasmática que vai servir para aumentar a superfície de contato com o meio. Por quê? Se a membrana fosse toda lisa, você teria menos espaço para você ter contato com o meio extracelular. Mas se você tiver várias vilosidadezinhas, várias dobrinhas, você vai ter mais contato e por isso você vai conseguir absorver substâncias mais facilmente. Então as microvilosidades têm justamente essa função aí de absorção de substâncias do meio extracelular, ok? É uma coisa bem simples, bem básica, é só você entender que as microvilosidades têm relação com a superfície de contato e a absorção de substâncias. Pronto, fechou? Podemos passar para a próxima especialização, que são os desmossomos. Os desmossomos são, por exemplo, muito presentes na sua pele, certo? Nas células epiteliais, e eles vão servir para aumentar a adesão intercelular. Eu já te disse que a membrana faz isso. Lembra quando eu estava falando de propriedades gerais da membrana, eu te falei que ela ajuda a grudar células diferentes? E isso vai acontecer justamente através dos desmossomos. Essa é a função dos desmossomos. Então, microvilosidade, superfície de contato e absorção, e desmossomos, adesão intercelular. A próxima especialização que a gente vai ter aqui são as interdigitações, que vão ser também dobrinhas na membrana, certo? Como se fossem microvilosidades. Só que ela é meio que um mix dessas duas que eu acabei de conversar. Por quê? As interdigitações vão ser dobrinhas, como as microvilosidades, mas a função delas vai ser colaborar com a adesão intercelular, que é a função dos desmossomos. Então é como se a interdigitação unisse essas duas funções aí, ok? E a intenção dessa interdigitação em existir, né, vai ser justamente facilitar a troca de substância. Como você vai ter uma adesão intercelular mais forte, você vai ter um contato maior entre essas duas células, elas vão conseguir trocar substâncias mais facilmente. E isso tem relação até com a absorção da superfície de contato que eu te falei, ok? Então, voltando de novo, microvilosidade e absorção, desmossomo, adesão, interdigitação, as duas. Faltam agora só mais duas especificidades, certo? Que são a zônula de oclusão e a junção comunicante. Eu deixei essas duas por último porque elas são um pouquinho mais complicadas que as outras três, mas não é difícil de você entender, você vai entender tranquilo porque são funções relacionadas também, ok? A zônula de oclusão também vai ter a ver com a adesão intercelular, certo? Ela também vai ajudar a unir células diferentes, mas a função dela vai ser um pouco diferente. Por quê? Lembra quando eu estava falando com você sobre as interdigitações, eu te disse que ela facilitava a troca de substâncias entre células diferentes? No caso da zônula de oclusão, vai ser o oposto. Ela vai impedir a passagem de substâncias. Então, o que não deve passar nesse esquema de permeabilidade seletiva que eu te falei, vai ser barrado pela zônula de oclusão. Pra você lembrar disso, você pode pensar que é uma zona de exclusão, certo? Você só não pode escrever, marcar errado em uma prova, caso venha isso nas alternativas. Mas é como se essas duas aí juntas participassem aí desse esquema de permeabilidade seletiva, a zona de oclusão bloqueando o que não pode entrar ou sair, e as interdigitações colaborando para a entrada e saída do que pode. Por último, a gente vai ter a junção comunicante, que também é chamada de nexo, que também é chamada de gap, né? Que é como se fosse um buraquinho em inglês, que vai ser bem presente nas células nervosas, né? Do nosso tecido nervoso, e nos músculos cardíacos também. A gente vai ter bastante junção comunicante nos músculos cardíacos. E a função deles vai ser colaborar com a passagem de coisas, certo? Então, eles vão unir células diferentes e eles vão ajudar na passagem de moléculas e íons. Você lembra que eu te falei que existiam alguns íons que eram complicados demais para conseguirem passar ali pela parte apolar, pela parte da caudinha do fosfolipídio da membrana? Então, esses íons que não conseguem passar por ali vão passar ou pelas proteínas ou aqui pelas junções comunicantes, certo? Moléculas mais complicadas que não conseguem passar direto vão poder passar pela junção comunicante, pelo gap e pelo nexo também. Dito isso, eu posso passar para transportes através da membrana, que é aquela parte mais complicada que eu te falei, e justamente por ela ser um pouco mais complicada, eu vou querer usar um pouco mais de tempo. Então, eu vou parar esse áudio por aqui, ok? Eu falei nele com você sobre parede celular e sobre especializações da membrana, e no próximo eu vou continuar falando sobre transportes da membrana, ok? Então, eu te espero lá para a gente poder fechar essa parte de membrana e passar para a próxima etapa. Um beijo, tchau!